A secretária que vem, né, aqui na Band News desde o início dessa pandemia, explicando para a gente as decisões tomadas quanto ao governo do estado, também na gestão do funcionalismo público, né, dos servidores. Muitos estão em home office e agora tomaram também outras decisões, a ampliação desse modelo do teletrabalho, pode-se dizer assim, né, secretária? Vamos explicar em que momento, né, que nós estamos, como que estão, vocês chegaram a esse novo modelo de trabalho no funcionalismo público?
Vamos. Bom, nós temos o teletrabalho, ele criado em 2017, numa lei, né, já existente, então. Só que ele acontecia no serviço público de forma muito tímida. Com a pandemia e a necessidade que tivemos de colocar os servidores em trabalho remoto, nesse momento excepcional, nós observamos que alguns setores, eles desempenharam melhor as atividades, inclusive, de forma remota. Então, é o momento de olharmos para essa lei já existente. O governador Renato Casagrande aperfeiçoou a proposta dessa lei para que fosse ao encontro, então, desse diagnóstico que fizemos, de que alguns servidores, alguns perfis de servidores, eles desempenham melhor as atividades, inclusive remotamente. Então, esse é o momento que nós estamos. Envio de lei para a Assembleia Legislativa, alterando uma lei, já é a Lei Complementar 874, de 2017, trazendo ali mais possibilidades para servidores, inclusive chefias, também restringindo aqueles servidores que têm férias acumuladas, basicamente também criando critérios para seleção quando de uma disputa, porque a lei ela estabelece tetos, né, de 25%, dentre os possíveis que nós entendemos para o teletrabalho, então um número de 25% dentre esse universo, que é o universo reduzido, porque nem todos os perfis podem fazer o trabalho remotamente.
Agora, secretária, quais áreas foram essas que vocês identificaram que o trabalho rendeu até mais do que o presencialmente, o trabalho remoto?
São várias áreas, são especialmente aquelas que a gente possa mensurar objetivamente o desempenho e os resultados, como, por exemplo, pareceres técnicos, avaliações, atendimentos à distância, que hoje o governo do estado tem uma estrutura muito forte de atendimento ao cidadão por meio digital. Então, se ele faz esse atendimento, o servidor, por meio digital, ele também pode estar em espaço que não o espaço presencial da repartição pública. Então, tem um universo grande de servidores que a gente pode identificar para o trabalho, para o teletrabalho, de forma que a gente possa mensurar, então, objetivamente, esse resultado do trabalho do servidor. Então, é esse universo, pareceres, avaliações, atendimentos remotos aos cidadãos, e assim nós faremos cada gestor a sua avaliação de forma isolada. Então, agora nessa autorização do governador por decreto, também simplificamos essa possibilidade. Então, cada gestor de cada autarquia ou secretaria poderá, de forma bem dinâmica, estabelecer metas específicas e colocar servidores em teletrabalho, desde que publique e passe por uma comissão prévia de servidores que valide esse plano de implantação do teletrabalho.
Secretária, muito bom dia. Eu ia perguntar para a senhora sobre o quadro atual do serviço público. Quantos funcionários já retornaram? Quais são os setores que vão ser resguardados ainda, lógico, além do setor da educação? Como é que está essa prestação do serviço de uma maneira geral por parte do Estado?
Grande universo de servidores que nós temos está na área de saúde, de educação e de justiça, né? Com a guarda dos presídios, a organização dessa estrutura que é realmente robusta. Então, esses, naturalmente, não têm a condição de um teletrabalho. O recorte que fazemos para o teletrabalho indica uma possibilidade, ou melhor, indica um número possível de servidores a disputar as vagas, um número de 5 mil. E no universo da lei, na letra da lei, dentro desse universo de 5 mil, apenas 1.000 poderia estar em teletrabalho. Então, o Estado do Espírito Santo tem 50 mil servidores, 1.000 desses poderão estar em teletrabalho. Em tarefas bem estruturadas, com metas escritas em plano de implantação individual e que vai ser monitorado diretamente por sua chefia imediata e estará exposta a essa situação em sites de cada autarquia, de cada secretaria estadual.
Vocês já conseguiram identificar, em termos de economia, durante esse período, né, que eles já estão em trabalho remoto, secretário, se teve uma economia aos cofres?
Nesse momento, sim, nós tivemos um contingente aí alternando. Este mês, por exemplo, estamos alternando entre presencial e remoto um universo de 5 mil servidores. 2.500 vem na segunda, 2.500 vem na terça, dentro desse recorte que eu falo, que exclui, né, as grandes áreas de saúde, segurança e educação. Então, esse universo, quando esteve um pouco mais distante, economizou de fato energia elétrica, né, todos os deslocamentos por veículos, tem um sentimento de economia. Mas a produção deles foi muito facilitada, porque o governo do Estado hoje tem uma ferramenta virtual de tramitação de processos chamada EDOX, que já está completamente absorvida nos entes do Estado, né? Então, as autarquias, as secretarias funcionam de forma remota, naturalmente, porque de casa nós acessamos os processos públicos, que fazemos, então, os despachos, as instruções processuais e, definitivamente, as entregas para o cidadão. Então, a redução, a economia, sim, teve no sentido da energia, no sentido do gasto com os deslocamentos, eventualmente para reuniões que deixaram de ser feitas também presencialmente, agora são feitas virtualmente, em plataformas de videoconferência. Então, houve economia nesse sentido, mas a produção pode ser viabilizada por essa estrutura virtual que nós temos hoje, que foi fortalecida. Eu digo que é um legado da pandemia, a necessária adequação de todas as ferramentas existentes, e com isso nós teremos ainda mais possibilidade de redução de frota, de redução inclusive de contas de água, de luz, né, até de locação futuramente, à medida que alguns setores poderão fazer opção integral pelo teletrabalho.
Secretária, sempre quando a gente fala em questão de teletrabalho, né, principalmente no serviço público, onde muito se questiona o número de servidores, comissionados, e aí vem o questionamento, né? E dentro dessa fala, inclusive, que a senhora fez, fato, a gente pode dizer o seguinte, né, no caso, a gente tem que esclarecer, não é porque esses servidores estão em casa que quer dizer que eles estão... que o Estado não precisa mais deles, muito pelo contrário, necessita. O que a senhora está reafirmando aqui é que o serviço de casa está rendendo aqui para aquele serviço que o Estado demanda e rendendo ainda mais.
Exatamente. É o legado da pandemia que eu digo, né? De fato, havia um receio e um pensamento anterior nesse sentido. Mas será que em casa ele vai produzir tanto quanto presencialmente? Então, a pandemia colocou todos esses servidores administrativos, vamos dizer assim, técnicos que fazem pareceres de forma excepcional e imperiosa em casa. Nesse momento, nós podemos observar quem, de fato, teve essa produtividade melhorada ou minimamente equiparada, né? E vamos agora fazer uma escolha. Cada gestor, ele fará à luz de um sentimento que ele teve nessa pandemia, nesse momento, né, crítico da pandemia, que a pandemia não passou, mas a gente sabe que, graças a Deus, está melhorando. Então, assim, agora a gente pode fazer uma escolha dentre aqueles que mais renderam, que melhoraram até o rendimento. E aí, essa seleção será por uma comissão interna de servidores, com a aprovação final do gestor da secretaria, da autarquia, do ente público. Isso é mais facilitado, que inclusive pode ser até um ano, pode ser de um mês para uma tarefa específica, desde que devidamente publicado, né, tornado bastante transparente, principalmente para quem ali está ao redor dele, sabe o que ele faz, e também aos olhos de todos os cidadãos da sociedade. Então, o sentimento, que a gente pode colocar servidores remotamente que eles desempenharão até melhor a tarefa que lhes cabe.
Secretária, pergunta do Rodney Berg. Os processos administrativos do Estado agora são virtuais?
São, sim. Desde que nós entramos, o nosso governador Renato Casagrande nos deu a tarefa CEGER, de coordenar a implantação do EDOC, que é uma ferramenta do próprio PRODEST, que é um instituto, né, estadual. E nós viemos, ao longo desse ano de 2019 e até agora, fortalecendo essa ferramenta e fazendo o trâmite virtual de processo. Hoje, mais de 73% de nossos órgãos, né, e autarquias, secretarias, autarquias, fundações, eles já têm todos os processos iniciados em EDOC, quer dizer, ninguém mais abre processo em papel. Alguns setores ainda precisam, porque interagem com setores externos, mas, de um modo geral, a totalidade de nossas estruturas funciona com o EDOC. Então, hoje eu faço um parecer aqui, imediatamente ele chega lá na PGE, lá na Secretaria de Governo, na Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde rapidamente despacha para quem de direito, e não precisa mais da mensageria. Só para vocês terem uma ideia, nós rescindimos nosso contrato com os Correios, que fazia as entregas dos processos físicos. Hoje não temos mais esse serviço, porque aqueles processos ainda existentes físicos estão sendo escaneados e jogados para dentro dessa plataforma chamada EDOC, que é o nosso sistema arquivístico e de trâmite processual digital. Então, é um sucesso a essa entrega do governador Renato Casagrande. Até o final do ano, nós acreditamos estar 100% sem iniciar nenhum processo físico. Esse é o desafio da nossa gestão.
Secretária, como é que é feito o controle da assiduidade dos funcionários, dos servidores? Ou esse trabalho é sob demanda, ele acaba acontecendo e que vocês avaliam é se no global o retorno desse funcionário está sendo bom ou não?
Exatamente por um plano de implantação, né, pelas metas de desempenho. Cada escritório local de teletrabalho, ele tem que desenvolver para cada servidor que estará à distância essas metas, que podem ser diárias, semanais ou até mensais, e acompanhamentos periódicos. Até o período desse acompanhamento também estará no plano de implantação. Então, a depender da tarefa, essa tarefa ela é monitorada a cada período estipulado nesse plano de implantação. A carga horária, que faz a base desse raciocínio para estabelecer as metas, é idêntica à carga horária diária. Então, o que ele rende hoje durante o dia, né, de presença, foi um parâmetro para estabelecer as metas dele no trabalho remoto, que agora depois desse momento crítico da pandemia, deverá ser apenas como teletrabalho, que é esse totalmente regulamentado, com metas bem constituídas, transparentes e publicizadas.
Nós estamos conversando com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro. Ela que está falando a respeito da ampliação desse novo modelo de teletrabalho dos servidores públicos estaduais. Atenção que são servidores ligados ao governo do Estado, viu gente? Cada prefeitura adota sua metodologia, não tem a ver com as ações utilizadas pelo governo. Tem participação aqui do Josimar, secretária, ele pergunta o seguinte: secretária, o Estado vai disponibilizar algum tipo de estrutura para esses servidores, caso ele precise? Internet, computador?
Não, esse é um dever do servidor em regime de teletrabalho, porque nós consideramos também que há ali um ganho real para esse servidor no que se refere à qualidade de vida. E essa é uma contrapartida da lei ao servidor. Ele tem que providenciar as expensas dele, a estrutura física e tecnológica necessária para a realização desse trabalho. Então, ele providencia cadeira, mesa e computador, porque essa é a tarefa dele na lei, né? Então, ele também é voluntário, só vai pedir para ir para o teletrabalho aquele que desejar, que tem essa estrutura disponível, que acha que é mais conveniente e que pode render até mais nesse modelo. Então, é responsabilidade do servidor a estrutura física e tecnológica para desenvolvimento dos trabalhos.
Secretária, olha, tem participação aqui da nossa ouvinte, a Tânia. Ela fala o seguinte, olha, sou servidora pública e estou em teletrabalho porque também pertenço ao grupo de risco, tenho 60 anos. Tenho trabalhado mais do que no presencial, mas tem benefícios, viu? A flexibilidade, porque o que realmente importa é o resultado. E ela complementa aqui, até mesmo para você, Rodney, que estava perguntando, viu, nosso ouvinte. Realmente o EDOX veio facilitar essa nova maneira de trabalhar. Nada a reclamar.
Bom, estamos muito felizes com isso e percebemos assim também. Nem todos os setores, né, para falar aqui, terão trabalho remoto. Tem alguns que necessariamente terão que estar presencial e demonstraram que não rendem tanto no remoto nessa pandemia. Então, esse diagnóstico está feito por cada gestor à luz desses indicadores que nós criamos, para escolher, de fato, quais os setores desempenharão em teletrabalho.
Secretária Lenise Loureiro, olha, muito obrigada, secretária, mais uma vez, em vir aqui na Band News FM Espírito Santo conversar com os nossos ouvintes. É sempre um prazer.
Igualmente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Cacá.
Um ótimo bom dia, um ótimo final de semana.